Irmãs, é muito bom o nosso culto de mulheres, que nós recebemos aquela palavra específica para nós, né? E a gente tem sempre, trago algumas pastoras, né? Mas quando a gente gosta, a gente já cola. A pastora veio em março, não foi? No Celebrando? Veio no Celebrando a Vida. Foi março? Foi abril a conferência. Nós já gostamos, já seguramos ela aqui. Vem cá, pastora. Pastora Deus Irene é pastora na Igreja Batista de Parque Araruama, em Caxias. É psicóloga, né? E hoje ela está trazendo a palavra aos nossos corações. Vamos orar aqui por ela? Você pode estender a sua mão? Senhor Deus e Pai, nós entregamos a Tua filha, Deus, nas Tuas mãos. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor a use como boca do Senhor aqui nesse lugar. Tome a vida dela, Senhor Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Entregamos também, Senhor, as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor prepare a terra para receber a Tua palavra. Que nós possamos ser filhas obedientes, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.
Deus abençoe. Obrigada, querido. Eu recebo. Boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que redimiu, aquele que salvou, resgatou cada mulher. A sua trouxe... E a trouxe ao lugar em que ela deve estar. Desde o Gênesis nós sabemos que havia a promessa de que seríamos resgatadas, seríamos restauradas. E estamos aqui adorando esse Senhor que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Só fazendo uma correção, Larissa, é porque é tão pertinho de Caxias, mas ainda é São João de Meriti. É, pois é, porque realmente faz divisa, né? É o município de São João, faz divisa com alguns municípios da Baixada, e Parque Araruama é realmente o bairro que está fazendo ali divisa. Tanto que muitos dos nossos membros lá da nossa igreja residem em Caxias, né? Residem em Caxias. É, eu estou muito feliz de poder estar aqui com as irmãs. Sempre é muito bom podermos adorar juntas e vemos a graça do Senhor se manifestando no nosso meio. Deus fala às mulheres e é tão bom porque elas se quebrantam. Amém? Deus fala às mulheres e elas estão sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Eu estou acompanhada da Sônia, minha prima, também lá, membro da nossa igreja, também esteve aqui da outra vez. Eu costumo dizer por onde nós vamos que a Sônia é a minha fiel escudeira. Então ela está sempre me acompanhando. Que Deus te abençoe e que o Senhor complete a boa obra no seu coração. Todas nós que estamos aqui temos um coração e a palavra dessa noite é uma palavra que pressupõe um cuidado ou um alerta para nós, que nós precisamos guardar o nosso coração. Eu só vou ler o texto que dá base ao tema do culto das mulheres do Ministério Ela nessa noite, Provérbios 4, de 20, eu vou ler de 23 a 27. O verso é o 23, mas eu gostaria de ler todo o contexto. Você pode permanecer sentada e nós vamos ler aqui na nova versão internacional, a partir do versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. É uma palavra que traz assim um alerta, que traz para a gente uma advertência, e o Senhor, que é tão cuidadoso, que se preocupa tanto conosco, conhece-nos, porque Ele nos formou, sabe lá na sua essência como é a mulher, traz essa palavra hoje para mim e para você. Abre o seu coração nesse momento. Ou deixe ele aberto, né, se ele não estava até agora, mas eu acho que é impossível, né, diante de tanta coisa que nós já vivemos aqui. Deus certamente já falou tanto, desde os momentos em que fomos ministrados na adoração. Mantenha o seu coração aberto, porque o Senhor quer falar ao seu coração nessa noite. Amém? Pai, nós estamos aqui e esperamos do Senhor a orientação, a direção, o conselho. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito fique à vontade e que, ó Deus, a gente consiga compreender neste tempo o quanto precisamos ser vigilantes, o quanto precisamos ser cuidadosas, e que o Senhor nos habilite, que o Senhor nos abençoe nessa tarefa, enquanto estivermos aqui nesta terra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?
Amém.
Amém. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas, porque o texto, ele é perfeito, porque esse contexto vai falar pra gente de coração, depois ele vai falar pra gente de boca, lábios, olhar, olhos e dos nossos pés, dos nossos passos. Ou seja, quando Salomão, porque provavelmente Salomão tenha escrito esse contexto aqui, essa perícope, o que Salomão estava querendo dizer é que quando ele fala guarde o seu coração, ele estava justamente dizendo que nós precisamos guardar na integralidade, de uma forma completa, a nossa vida. O coração aqui não é o músculo, não é guardar o coração para os que são cardiopatas, acho que são cardiopatas, mas nós temos também alguns homens aqui conosco, né? Para todos nós que somos, que temos alguma situação e precisamos cuidar do coração. Aliás, você precisa fazer seus exames. Se você, por exemplo, tem problemas de pressão, se você é hipertensa, você precisa manter esses exames regulares. Você precisa fazer uma prova de esforço, você precisa fazer um eletrocardiograma, que é aquilo que vai dar o retrato do seu coração. Quando Salomão está falando para guardar o coração, ele não está falando deste músculo que pulsa, que bombeia sangue e que faz-nos com que estejamos vivos. Ele também não está falando do coração, que é o coração dos apaixonados, o coração que nos remete à poesia, o coração que representa o amor romântico, as expressões de afetividade, de paixão. O amor é o coração sendo esse órgão visceral que nos arrebata. Eu achei tão interessante, porque na hora que falou que o óleo era de libido, a mulherada ficou assim. O coração acelerou, pulsou. Certamente demos trabalho aí pro coração, porque ele bombeou mais sangue, né? Eu acho que nós temos que distribuir mais óleozinhos de, né, nesse particular. Muito bom. Olha, a irmã já está dizendo ali, ela vai fazer até uma promoção, entendeu? Tipo assim, leve 3, pague 2, enfim, vai parcelar. O negócio é ver todo mundo aqui, a mulherada com o olho brilhando, feliz, alegre. Não estamos falando desse coração que pulsa, que bate, que eu espero que esteja ainda assim cheio de amor para dar e para receber, é óbvio. Mas ele fala do coração como aquilo que representa todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. Nesse contexto, quando nós lemos coração, nós estamos falando então de tudo na sua vida. O que Salomão está querendo dizer é que nós precisamos guardar. E essa guarda também não é esconder esse coração. Talvez eu esteja falando aqui para algumas mulheres que ainda estão solteiras, ou estão divorciadas, estão viúvas, estão ali, como a gente diz no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor. E eu tinha um pastor muito brincalhão e ele fazia uma paráfrase um pouco irreverente. Ele dizia assim: esperei com paciência no Senhor, mas a minha paciência se esgotou. Paráfrase dele, claro, né? Uma brincadeira à parte, mas quantas vezes é assim mesmo? Nós não esperamos. E sabe, quando nós não esperamos no Senhor, porque o que significa esperar no Senhor? Eu não estou esperando do Senhor nada, eu estou esperando nele, eu estou descansada nele, eu estou assim, ó, com os braços, com o corpo todos jogados nele. E aí é ele quem vai direcionar a minha história. Sabe, a gente ouve relato de muitas mulheres que, porque elas não guardaram o coração, elas não esperaram no Senhor, não souberam fazer essa espera no Senhor, elas tomaram atitudes precipitadas, atitudes movidas pela carência. Talvez eu esteja falando aqui para mulheres que estão vivendo momentos de carência. Nós somos seres humanas. Existem hormônios aí que pulsam dentro de nós, né? Crente tem hormônio também, não tem, gente? Claro que tem. Nós mulheres também temos hormônios. É óbvio que depois de uma determinada idade, há uma bagunça, há uma baixa, a gente precisa de uns recursos assim, dessa natureza, né? Que a irmã está pronta ali para vender, porque realmente, né? O nosso organismo é um processo de desgaste natural. O fato é que muitas mulheres tomam decisões erradas, fazem escolhas erradas na sua vida, porque não estão guardando o coração. Mas esse guardar o coração também não vai significar que, porque eu vivi experiências desastrosas, experiências abusivas talvez, experiências traumatizantes, experiências tenebrosas, ruins, traumáticas, que agora eu vou esconder o coração. Então também não é guardar desse jeito, né? Agora eu me fecho, sabe, como uma ostrinha? Então agora eu me fecho e eu crio toda uma defesa, porque obviamente nós não fomos criados para sofrer. Todo mundo é criado para ser feliz, para viver o prazer. Nós vivemos na vida, o ser humano vive na vida duas dimensões: a dimensão do gozo, do prazer, e a dimensão do sofrimento. Isso é científico. Então nós fomos criados para viver nessas dimensões. Aliás, a Bíblia já fala isso, que a gente vai viver o dia bom e o dia... Não, a Bíblia já diz isso, e depois vem a ciência para dizer para a gente, como se fosse uma novidade. Vivemos duas dimensões. Nós vivemos a dimensão do gozo, talvez hoje estejamos aqui assim, mas talvez também estejamos aqui vivendo na dimensão do sofrimento, da dor. Tudo passa. Amém? O dia mal vai passar. Amém? O dia bom também passa. E nós precisamos aprender a conviver com isso. Quando Salomão então está falando de guardar o coração, Salomão está dizendo para a gente que nós precisamos ter vigilância. Nós precisamos vigiar. E sabe como? Qual é a expressão aqui, de fato, para que a gente possa entender o que a palavra de Deus está querendo nos dizer? Lembram-se nos filmes quando pensamos nas cidades fortificadas, quando lembramos das cidades conquistadas no Antigo Testamento, vocês se lembram que sempre há uma torre, há sempre um lugar alto no muro, e é dali que as pessoas ou um soldado fica montando guarda e fica olhando para verificar qualquer possibilidade de ataque do inimigo, qualquer possibilidade de invasão? Exatamente, é nesse sentido que Salomão está dizendo para a gente, nós temos que colocar vigilância, ou seja, nós precisamos estar atentos, nós precisamos antever as possíveis invasões, as possíveis dificuldades, os possíveis percalços, as situações que a vida nos apresenta. Mas existe uma coisa ainda mais interessante dentro dessa estratégia de segurança, dessa estratégia de vigilância de uma cidade fortificada daquela época. Havia aquela figura do soldado que ficava ali, que era o sentinela, e ele ficava ali montando guarda a todo momento. Se ele percebesse lá na linha do horizonte qualquer dificuldade, ele teria que dar uma voz de comando para um outro tipo de guarda, que eram os porteiros. Então, haviam os que estavam no alto, para verificar do alto, você tem condições de perceber tudo, não é assim? Do alto, perceber qualquer possibilidade de ataque, e haviam os porteiros, que eram aqueles que, quando o atalaia, o vigia, o sentinela, percebia qualquer possibilidade de ataque, então mandava o recado para os porteiros, e os porteiros, então, cada qual vigilantes, estavam ali prontos para defender a cidade. O que isso tem a ver com a nossa vida? Tudo. Deus é um Deus que se preocupa, Ele cuida, Ele tem prazer na nossa vida. Deus tem prazer na sua felicidade. Deus tem cuidado com você. Como um pai, Deus está pronto para cuidar de você. Como um pai, Deus está pronto para orientar você, para dar conselhos para você. E então, Deus está dizendo para você, mulher, tome cuidado. Fique atenta. Se coloque numa posição no alto. E essa posição no alto, eu entendo, porque a palavra de Deus me mostra isso, que é estar com Cristo. Porque quando nós estamos com Cristo, os nossos pensamentos não são pensamentos da terra, são pensamentos do céu, são pensamentos do alto. Porque a palavra também me garante, lá em Efésios capítulo 1, que quando eu estou em Cristo, eu estou assentado nos lugares celestiais. Lugar celestial não é embaixo, lugar celestial é no alto. Amém? Você está assentada com Cristo nos lugares celestiais. Amém? E se você está assentada com Cristo nos lugares celestiais, preste muita atenção nisso. Você tem que estar ligada com Cristo. Você vai estar vigilante. Não existe uma outra maneira. As situações que nós vivemos foi porque demos uma dormidinha. As situações que nós vivemos e que de repente fizeram nos sofrer consequências é porque nós não estávamos no alto. Eu convido você nessa noite, mulher de Deus. Tem mulher de Deus aí? Uhul! Pois é, eu convido você, mulher de Deus, a se colocar numa posição com Cristo. E com Cristo você está no alto. O Calvário era o lugar mais alto que da cidade de Jerusalém todos poderiam olhar, todos foram atraídos pela cruz. Nós estávamos ali, sacrificados com Cristo. Paulo diz, porque não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque nós estamos crucificados com Cristo. E nesse sentido, a cruz traz um significado para mim e para você de morte e de, cantamos aqui inclusive, né, nessa situação da peregrinação aqui, aquela música linda de Cassiane, mas é no sentido de que eu vou viver o que eu tiver para viver, o dia mau, o dia do sofrimento, mas eu estou com Cristo. E se eu estou com Cristo, então é Ele que está no alto, que dirige a minha vida. E se Ele está comigo, e se eu estou com Ele nas alturas, mal algum vai me fazer vacilar. Amém? Para isso a gente precisa realmente estar com Cristo. Porque Ele diz que nós viveremos com Ele em triunfo. Não estou dizendo aqui, eu não estou pregando no sentido de um triunfalismo, que quem está em Cristo, quem vive a vida em Cristo, mulher cristã não vai ter sofrimento. Viveremos sim sofrimentos, mas muitas das nossas escolhas de desatinos, situações que foram levadas puramente pelo nosso coração emocional, nós vamos, no momento certo, sabermos abrir ou fechar as portas, as portas que guardam o nosso coração. Eu falo isso porque a gente percebe mulheres, e a gente fala desde as adolescentes fazendo suas escolhas, até as mulheres de cabelinhos brancos, as mais idosas que têm tantas coisas a nos ensinar. Eu falo por isso porque eu tenho uma preocupação muito grande com esse número de feminicídio que cresce no nosso país. Eu tenho muito medo quando eu vejo uma adolescente iniciando um namoro e ela, onde ela já é refém do namorado, onde ela já vive uma relação, e eu estou falando aqui para as mais jovens, né? Uma relação que ela está muito, muito envolvida, muito permeada pelo medo, pelo domínio. Eu tenho uma preocupação muito grande com as mulheres que sofrem violência doméstica e que estão caladas, estão sofrendo caladas, porque acham que não podem fazer nada e que precisam estar nessa condição. Não foi isso que Jesus veio fazer por mim e por você. Nessa noite eu quero dizer para você que o Senhor, quando diz na sua palavra aqui, que é para você guardar o seu coração, Ele está com você, e Ele vai com você até o final. Ele está com você, e você, ainda que hoje seja difícil, você esteja vivendo um dia talvez do deserto, Ele diz, eu estou contigo. Faça a escolha aqui, na minha presença, faça a escolha me buscando, faça a escolha me consultando. Nós somos muito pulsionais, né? Nós somos muito emotivas, nós somos impulsivas. E muitas vezes, depois que tomamos determinadas decisões, nós precisamos, durante um bom tempo, sofrer com estas consequências. Então é hora de nós pararmos e nós pensarmos, Cristo veio para resgatar-nos, Cristo veio para nos colocar num local como a mulher, eu lendo esse texto, eu me lembrava da mulher com o vaso de alabastro que chegou nos pés de Jesus, derramou aos pés de Jesus aquele bálsamo, aquele perfume, e eu fiquei pensando a escolha que ela fez. Olha que coisa interessante, a escolha que ela fez naquele momento de pegar todo o seu sonho. Aquele vaso poderia representar cada gota daquele perfume, valiosíssimo. Talvez as suas economias, alguns comentaristas dizem que talvez todo o recurso que a jovem vai acumulando durante uns bons anos para o seu casamento, para as suas núpcias. Então era o seu sonho de menina, era o seu sonho regado, ali com muita lágrima. E cada gota daquele líquido, cada gota daquele perfume tão valioso e representando todos os seus sonhos de menina, de moça, de mulher. Mas ela naquele momento entendeu e a palavra de Deus diz que ela escolheu a boa parte. Enquanto aquele homem naquela casa não valorizou Jesus, não recebeu, não foi um anfitrião, aquela mulher, ela estava ali pronta para entregar para Jesus, porque ela sabia, este pode cuidar do meu coração. Jesus pode cuidar do seu coração, querida. Hoje talvez, né, você esteja aí pensando em tantas situações, tantos problemas, talvez com um filho, no próprio casamento com o marido. Eu quero convidar você a prestar essa adoração, entregar esse vaso de alabastro para o Senhor. Derrame para Ele, porque Ele sabe como cuidar do seu coração. O coração vai dirigir a nossa vida. Todas as escolhas que nós fazemos passam por essa decisão do coração. Eu fiquei pensando, é como um GPS, e às vezes o GPS vai nos colocar em cada situação. Quem aqui já não viveu uma situação assim? Vindo para cá hoje mesmo. Aí eu olhei para minha prima olhou para mim e tal, e a gente não entendeu muito bem, porque a gente conhece um outro caminho. Mas enfim, o GPS pode nos enganar. Mas quando somos guiadas pelo Senhor, né? O GPS, guiadas pelo Senhor, pode ter certeza, entrega o comando da tua vida, entrega aí o volante da tua história, porque Ele sabe como cuidar do seu coração. O que é que ocupa o seu coração? Porque o que ocupa o seu coração determina a sua vida. Grave bem isso. O que está ocupando hoje o seu coração determina a sua vida. Determina a sua história. Ele diz, guarda o teu coração porque dele vai proceder a sua vida, porque dele depende toda a sua vida. E aí o texto vai continuar falando para a gente de boca, vai falar para a gente de olhar e vai falar para a gente de pés. E eu queria só compartilhar, dentro desse contexto, à luz da palavra de Deus, exemplo de mulheres, homens também, que não mantiveram o olhar fixo, por exemplo, não caminharam olhando para Jesus e por isso não guardaram o coração. Um exemplo deles, aliás, os dois exemplos estão em Gênesis. O primeiro deles nós vamos encontrar na vida de Ló. Eles tinham um problema sério com os olhos. Parece que era uma família olhuda. Não guardou o coração. Cuidado para onde você está olhando. Porque onde você está olhando, o seu coração está dirigindo você para ali. E se o coração está dirigindo você para ali, a sua vida ou o seu futuro vai ser determinado por estes passos dados segundo o seu coração. Ló, quando teve a oportunidade de escolher, Abraão disse, olha, é tanta bênção, Deus está me abençoando, está abençoando você por tabela, então vamos, não dá mais para continuar junto, é muita fartura, é muita prosperidade, tudo muito. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. O texto nos diz que Ló escolheu as campinas verdes do Jordão até os limites de Sodoma e Gomorra. Não guardou o coração. Mulheres queridas, homens queridos que estão aqui também, para onde nós estamos olhando? O nosso olhar vai determinar a nossa escolha. E o nosso olhar pode nos trazer escolhas abençoadas ou escolhas que serão verdadeiras catástrofes e vai trazer sofrimento para a nossa história, para a nossa vida. Um olhar, uma escolha insensata pode nos fazer perecer. E nessa noite nós pensemos, porque a oportunidade que Ló tinha era de repente, agir até com humildade e dizer, não, meu tio, você escolhe. Eu estou sendo abençoado por tabela. Mas ele olhou e aí ele viu aquela campina verde e ele então estendeu suas tendas até os limites. Só que depois, nós vamos lendo o texto e a narrativa diz o quê? Que ele já estava dentro de Sodoma e Gomorra. cuidado. Vamos cuidar do nosso olhar. Vamos cuidar do nosso coração. Porque para onde nós estamos olhando, nós estamos direcionando a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos pensamentos, e daqui a pouco nós estamos fazendo projetos, e desses projetos Deus não está nesse negócio, e nesses projetos Deus de longe está olhando assim, está dizendo, não foi essa escolha, não foi para isso que eu criei você. Olhe pelos olhos da fé para aquilo que o Senhor quer realizar na sua vida e através da sua vida. Para agora para pensar na sua própria história, de onde o Senhor te tirou. Como era a sua história até você se encontrar com Jesus? Como era a sua história até você ter tudo isso mudado? Deus ter feito tudo novo? Então, como Paulo diz, para onde você começou, assim você deve permanecer. O autor de Hebreus diz que os nossos olhos precisam estar fitos lá no autor e consumador da nossa fé. Não deixe que nada nem ninguém, vozes contrárias, vozes do passado, porque muitas vezes são as vozes do passado que continuam nos atormentando, coisas que nós já deveríamos ter fechado a porta, mas são portas do nosso coração que estão abertas. E se estão abertas e você está vulnerável, que nessa noite você entenda, eu preciso olhar para o Senhor, eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar para o alto, porque é do alto que eu tenho a referência do Senhor. E aí a gente sabe como terminou a história de Ló, mas antes de terminar a história de Ló, nós temos a história da esposa de Ló. Olhou para onde? Para trás. O seu olhar era onde o seu coração estava agarrado. Ela olhou para trás. E a palavra de Deus é muito clara. Deus tinha dado uma determinação que eles tinham que sair dali. Eles estavam sendo, na verdade, agora com a misericórdia, grande amor do Senhor, com a intervenção do tio na oração. Deus ainda queria preservá-los, mesmo tendo deixado o coração desguarnecido, mesmo tendo deixado porta de coração aberta. Sabe, o Senhor tem misericórdia e está sempre mandando recurso para nos alcançar. Há sempre solução, querida. Porque o inimigo vai também dizer para você, agora não adianta mais nada. E eu quero dizer para você essa noite que você tem que repreender essa palavra. Porque com o Senhor, sempre, Ele vai fazer diferente. Quantas vezes forem necessárias, Ele quer te resgatar, Ele quer te trazer. O Senhor não joga fora ninguém. O Senhor não descarta ninguém do seu plano. O Senhor trabalha reaproveitando. O Senhor trabalha fazendo com que aquilo que ninguém valorizava mais, aquilo que na verdade julgavam perdido, aquilo onde você não via mais possibilidade. Eis que Deus olha e diz, eu te amo, mulher, e eu vou te resgatar. Porque eu te amo, porque eu morri por você. Eu não levo em conta o teu passado. Eu quero agora que você faça tudo diferente, que tudo mude, que você possa caminhar como ele disse para aquela mulher ali, adúltera, aos pés dela. Vá. E não peques mais. O Senhor sempre vai ter uma palavra nova para a gente. Não fique prostrada. Não fique, não retroceda. Não olhe para trás. Não ouça essas vozes. Porque o Senhor está dizendo que Ele pode fazer nova todas as coisas. Ele quer dar a você um coração novo. Aquela mulher olhou para trás. Agarrada, o seu coração estava na cidade, o seu coração estava na casa, o seu coração estava nas plantinhas, sei lá, o seu coração estava em alguma coisa que ela deixou, na vizinha, na amiga, num bem. Quando o Senhor fala conosco e quando o Senhor nos faz um convite, nós precisamos compreender que vamos andar pela fé e que nós teremos o resultado ou o melhor resultado, porque Ele só tem coisa boa, porque Ele é aquele que vai tratar, Ele é especialista em transformar a nossa dor em alegria, a nossa tragédia numa bênção, Ele vai transformar o nosso problema em vitória. Mas nós precisamos guardar o coração. É a nossa parte. É a nossa parte. Deus quer ver aqui mulheres plenas. Deus quer mulheres saudáveis. Deus quer mulheres felizes. Deus quer ver aqui discípulas. Mulheres que estão aí como as Marias do Novo Testamento. Como Dorcas servindo a comunidade. Mulheres que estão se colocando e dizendo, eis-me aqui, Senhor, porque o preço foi tão alto, mas o Senhor já pagou. E agora o resto da minha vida, ou toda a minha vida, é para o Senhor. Temos mulheres aqui assim?
Amém.
Amém. Isso. Sábado nós teremos uma conferência na nossa igreja, a conferência das 120 mulheres. O nosso tema é influenciadoras. O Senhor conta comigo e com você para influenciar. Mas para a gente influenciar, a gente tem que estar com o coração guardado. O coração tem que estar vigilante, porque senão nós vamos deixar de influenciar para sermos influenciadas. Para seguirmos influencers. Para seguirmos aquilo que faz parte de uma vida vazia, uma vida fútil, cheia de futilidade, cheia de superficialidade. O que o Senhor está dizendo para mim e para você, nesse tempo, e não temos mais tempo, minhas irmãs, não temos mais tempo. Precisamos mergulhar mais fundo, precisamos ir mais fundo com o Senhor. Precisamos estar pronta para pagar preço. Precisamos de fato sermos discípulas que não abandonam Jesus. E aí, ele fala de passos, ele fala de caminhada, e ele vai falando que nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe, seguir em frente. E eu queria concluir pensando junto com você numa outra mulher. Uma mulher que também nos inspira. Uma mulher que para a sociedade era mal vista, mal falada, né? Uma mulher que já tinha tido 5 maridos e ela era samaritana, então ela era mal vista pelos judeus também. Era uma mulher que estava sedenta e que precisava de Jesus. Aquela mulher larga o cântaro ali e sai, e ela não dobra nem para a direita e nem para a esquerda, mas ela vai direto à cidade para dizer, eu encontrei o Messias. Ela teve o seu coração mudado. Ela passou a guardar o seu coração. Nós não conhecemos o restante da história da mulher samaritana, mas eu quero dizer para você que o Senhor realizou uma obra através dela. Os samaritanos foram até Jesus porque ela foi aquela que foi proclamar a palavra do Senhor na cidade e recebeu crédito, né? Deus estava nesse negócio, ouvir a mulher, aquela mulher, mas os samaritanos viram e Deus pôde então realizar uma obra. Eu queria que você pensasse que o seu coração, ele fica vulnerável, o seu coração, ele fica à mercê das suas escolhas. O seu coração é algo de tão precioso que você tem, tão precioso. E a palavra de Deus vai até nos dizer lá em Ezequiel que o Senhor está pronto a fazer um transplante no seu coração. Talvez eu esteja falando para mulheres aqui que ainda não receberam um coração novo. Eu queria que você abaixasse a cabeça agora e você orasse. Porque talvez tenha aqui uma amiga, aquela que veio, a nossa amiga que está aqui e que não experimentou ainda essa graça, não recebeu a graça de Jesus e não teve o coração transformado. Queria fazer agora um apelo a você. Não vou demorar. Eu só quero dizer a você nessa noite que se você não der o seu coração para Jesus, ele está à mercê. Ele está vulnerável. Ele está desguarnecido. Ele precisa de vigilância. E aí Ezequiel vai dizer que Jesus, Deus falando, né? Eu vou tratar de você e eu vou fazer um transplante. Eu troco o coração de pedra por um coração de carne. Talvez a vida tenha embrutecido você. Talvez você, pelas experiências da vida, já tenha sofrido tanto, tanto, tanto. O coração está duro. Mas eu queria que nesse momento você deixasse o Espírito Santo quebrar, transformar, e que você deixasse o Espírito Santo também te dar um coração novo, mole, moldado por ele. Nós vamos ouvir louvor. Enquanto isso, se você entendeu essa mensagem e nessa noite você quer dizer: Senhor, tá, o meu coração está aqui, eu quero entregar para o Senhor ele todinho. E eu quero essa operação, eu quero essa transformação. Vem e faz. Isso é fé. E nós estamos orando, todas as mulheres estão orando, porque nós acreditamos nisso. Vem aqui à frente em nome de Jesus e nós vamos orar juntas. Se você quer ter um novo coração, vem aqui. E nós vamos orar com você. Pode vir.
E da plenitude renasci, quando atraído me encontrei no amor de Deus.
Alcançou Maria Madalena, alcançou a mulher samaritana, alcançou aquela que ungiu os pés.
Vive poderosa.
Senhor, quer alcançar a tua vida. Deixa o amor de Deus invadir teu coração.
Luz que me alcançou.
Troque o coração de pedra, coração ferido, maltratado, doente, cheio de peso. Troque pelo coração que o Senhor tem para te dar nessa noite. Pode vir à frente.
Logo eu, um pobre pecador.
De graça,
o amor
pode vir, nós vamos orar juntas. A sua amiga, alguém que você convidou, você quer perguntar a ela agora?
Logo
e aí você traz ela aqui na frente.
Finito,
diz, vem,
canal,
vem, eu vou com você. Alguém
logo
pode vir?
Eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi.
Continuar apelando ao seu coração. Você que já tem o coração de carne, mas que entende que ele não está protegido, ele precisa de guarda. Você vai nesse momento colocar a mão no seu coração e você vai pedir isso ao Senhor: Senhor, me ajuda a vigiar, Senhor, me ajuda a proteger, Senhor, que o Senhor me abençoe para que eu seja vigilante, eu seja sentinela, eu seja porteira e eu não deixe meu coração com portas abertas e vulneráveis. Se você está fazendo essa oração, vem aqui na frente, nós vamos orar com você também. Pode vir, mas vem rápido, porque a hora está passando. Rapidinho, eu não vou demorar. Enquanto estamos cantando, o Espírito Santo está tocando no seu coração. As irmãs estão ministrando sobre o seu coração. Pode vir, o coração está pesado hoje. Traz aqui, o coração vai sair daqui leve. O coração vai sair daqui experimentando a graça de Jesus. Vem à frente, pode vir. Pode vir.
O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, se entregou na cruz, que a morte derrotou, o amor de Jesus.
Lindo demais. Olha aí o que, que Deus faz, o que Deus prepara. Pela vida, logo eu, discriminada, logo eu abandonada, logo eu abusada, logo eu vinda de um lar disfuncional, logo eu, o Senhor disse, você também, porque eu morri por você, você também, porque eu quero tratar o seu coração, você também, porque eu tenho um coração novo, eu tenho novidade de vida, eu quero colocar os seus pés numa estrada firme, e eu quero que você olhe para mim e que você guarde o seu coração. Pai, muito obrigada, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor faz a despeito de nós não merecemos, o Senhor faz, é graça sobre graça. Senhor, obrigado, porque eu sei que o teu Santo Espírito está confirmando aqui tantas coisas, Deus, particularmente, ó Deus, o Senhor está confirmando aqui coisas que eu havia, ó Deus, já conversado com o Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente nesse lugar, porque essas mulheres, ó Deus, estão se colocando diante do Senhor. Deus, se ainda mulher resistente, mulher, ó Deus, que está ali segurando o coração, mulher que tem o coração endurecido, mulher que precisa do tratamento do Senhor, Senhor, quebra todas as resistências nesta noite, em nome de Jesus. Só o Senhor pode fazer isso. Quando teu amor chega, ele nos invade. Quando teu amor chega, ele nos constrange. Quando teu amor chega, nos transforma, Senhor. Que saiamos daqui mulheres transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Vamos abraçar aí umas às outras. Mulheres que não vieram à frente, que deveriam estar aqui. Deveriam estar aqui, tá? Deveriam estar aqui. Porque não há nenhum mistério. Não há nenhum ritual. Não há nenhuma mística em vir à frente. Mas quando estamos aqui na frente, nós recebemos o abraço, o apoio, uma palavra que às vezes eu não dei. Mas Deus está usando agora aqui, ó, as minhas irmãs. Podem não ter ouvido nada, mas ouviram aqui a oração e Deus confirmou. Que Deus abençoe, que você saia daqui, que você não deixe o inimigo roubar, não deixe o inimigo soprar nada no seu ouvido, porque você vai dizer assim: portas, portões, a torre alta do meu coração está guardada pelo Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Larissa, muito obrigada. Muito obrigada. Eu fui muito abençoada. Tá bom? Eu vou... vocês, infelizmente, eu acredito que daqui só eu e Sônia estaremos na conferência. Mas... essa música que foi cantada vai ser a música da abertura. Eu tô dando aqui agora um spoiler, porque temos as mulheres pérolas raras lá da igreja que estão acompanhando. Como Deus faz, como Deus faz. E eu entendi, estamos no caminho certo. Que Deus continue usando tua vida, teu ministério, o ministério ela, a igreja, o pastor João Emílio, enfim, todos aqui neste lugar, e que vocês possam realmente influenciar nesta geração. Olha, Deus tem pressa. Temos que fazer isso logo. Tá bom?
Saiba que nós também fomos abençoadas. A pastora, fomos muito abençoadas nessa noite. Amém?